não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Certa vez, num navio, e disse que o navio tem o seu diário de bordo. São registradas ali as ocorrências principais no navio. E certa vez, um dos oficiais do navio se embriagou e o almirante então registrou no diário. E ele provocou alguma situação constrangedora ali no navio, o almirante então registrou no diário, né? Oficial fulano de tal ficou bêbado hoje. Só que o oficial não gostou muito daquilo. E algumas semanas depois, ele tentando de alguma forma pegar o almirante em alguma coisa também para registrar ali no diário, mas nada acontecia de errado. Então ele teve a brilhante ideia. Ele foi no diário e escreveu o seguinte: almirante sóbrio hoje. Para aqueles que não entenderam, ele escreveu uma grande verdade no diário, mas com uma segunda intenção. Ou seja, alguém que lesse aquilo pensaria que todos os demais dias o almirante estava bêbado. Você condena a mentira? Condena? Mentira é errado. Quem nunca mentiu? Tá bom, não precisa falar não. É interessante como de um lado nós condenamos a mentira, mas por outro nós constantemente estamos de alguma forma fazendo isso. Como é fácil pecarmos mentindo? Como é fácil quebrarmos este mandamento? Nós queremos que as pessoas sempre nos contem ou sempre nos falem a verdade. Falem honestamente conosco. Sejam sinceras conosco. Muito embora nós, muitas vezes, justifiquemos nossa falha em fazer o mesmo com os outros. Procuramos justificativas. Agora, irmãos, olhando aqui os 10 mandamentos, nós já vimos em mandamentos anteriores, especialmente no versículo 7, que foi o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Seus irmãos se lembram, nós vimos que Deus se preocupa com a reputação dele, e Deus quer que nós guardemos a reputação dele. Deus se preocupa com o seu próprio nome. Deus se preocupa com a adoração a ele. Deus se preocupa que a adoração seja a ele. Ou seja, vimos no primeiro mandamento, adore o Deus certo, não terás outros deuses diante de mim. E quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, Deus está dizendo, adore o Deus certo da maneira certa. E depois, então, Deus vai dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois, então, vem alguns mandamentos que tratam dos nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. De forma que nós cuidemos do bem-estar do nosso próximo. De forma que nós cuidemos da propriedade do nosso próximo. Não roubando, não furtando aquilo que não é nosso, aquilo que Deus concedeu ao outro. E nesse versículo aqui, ou nesse mandamento especificamente, nós vamos ver o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com o nome do nosso próximo. Não matarás, cuidado com a vida do próximo. Não roubarás, cuidado com a propriedade do próximo. Não adulterarás, Cuidado com o seu relacionamento, com a santidade no relacionamento com o seu cônjuge. E agora não dirás falso testemunho. Cuidado com o nome do teu próximo e com o seu também. Especificamente para o povo de Israel, o mandamento ele tinha um propósito muito mais nas questões jurídicas. Quando alguém fosse a um tribunal e tivesse que dar algum depoimento, que ele não dissesse ou que ele dissesse exatamente a verdade ou como testemunha ocular ou auricular que ele dissesse aquilo que ele tinha visto ou então ouvido e que não mentisse. Só que nós vemos que esse mandamento foi ganhando uma outra conotação no sentido de dizer respeito também à vida diária do povo, de cuidar com o nome um do outro. E há pelo menos três razões para este mandamento. A primeira razão para Deus ter nos dado esse mandamento, não dirás falso testemunho, é o valor da verdade. É o valor intrínseco da verdade, porque a verdade vem de Deus. A verdade procede de Deus. A segunda razão é o valor do nome do nosso próximo. A segunda razão é o valor do nome da outra pessoa. E a terceira razão é o valor da palavra de uma pessoa. Vamos para a primeira razão, o valor da verdade. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Cântico de Moisés, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Agora prestem atenção na parte seguinte: Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Esse mandamento que vimos, não dirás falso testemunho, ele nos revela um princípio muito valorizado por Deus. O princípio da honestidade. O princípio da a qualidade de ser verdadeiro. A qualidade de ser transparente. A qualidade de ser digno de confiança. E nesse sentido, ser verdadeiro é uma virtude, porque ela tem então a sua origem no próprio Deus. Ele é fidelidade, e nós vamos ver outros textos que dizem que ele é verdadeiro. A verdade não é algo que Deus apenas fez. A verdade não é algo que Deus apenas criou, mas a verdade é algo que Deus é. É isso que a Bíblia nos apresenta. A verdade faz parte de Deus. A verdade faz parte da essência de Deus. Não foi só algo criado por Deus, mas faz parte, então, daquilo que Deus é, verdadeiro, fiel. Tudo aquilo que é contrário, então, à natureza de Deus é pecado. Uma vez que Deus é verdadeiro, eis a razão por que a mentira se torna pecado. Porque é um ataque, é uma afronta à natureza do próprio Deus, à essência do próprio Deus. Em Tito, capítulo 1. Tito 1, 2, Tito, na sua saudação ainda, ele diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se você virar umas páginas para frente aí, em Hebreus 6, 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível por quê? porque Deus é a verdade. Por isso é, então, impossível que ele minta. A verdade não só agrada a Deus, mas quando agimos em verdade, quando falamos a verdade, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Nós estamos refletindo aquilo que Deus é. O próprio Senhor Jesus, em João 14, 6, ele diz o quê? Conhecem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A palavra de Deus sempre é cumprida. Deus é o Deus que não pode mentir, porque Ele é o Deus que é a verdade. Então, aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele realiza. Irmãos, isso traz para nós, eis porque nós podemos confiar em Deus. Eis porque nós podemos lançar a nossa vida em Deus e depositar nele toda a nossa confiança. Porque Deus sempre foi, sempre será, ele é imutável também, verdadeiro. E tudo aquilo que ele diz é verdade e ele vai cumprir. Sempre cumpriu aquilo que falou e sempre irá cumprir. Porque a verdade faz parte do que Deus é. Ah, eu não posso dizer que eu faço parte do tempo em que um fio de bigode ainda valia muita coisa, né? Essa época é um pouquinho antes de mim, eu sou um pouquinho mais novo do que isso, né? Mas já ouviram falar disso? Não? Aí tá vendo, os adolescentes, pais, vocês precisam falar disso para os filhos adolescentes. O que significava um fio de bigode? Né? As mulheres também não sabem muito bem o que é isso, né? Mas a ideia era que uma palavra tinha valor. Um homem, quando dava a sua palavra, ele a mantinha, ele a cumpria, né? Aquele bigode, aquele bigodão, ou aquele bigodinho fininho assim, né, que alguns tinham, devia dar o maior trabalho para fazer aquilo. Mas era um sinal, é homem, ele está dando a sua palavra. Então eu posso acreditar. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, em Mateus, o Senhor Jesus vai dizer que, de fato, as nossas palavras mostram a condição do nosso coração. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versículo 11, Jesus diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Vamos pular aí, vá para o versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos. Lembra qual é o mandamento? Não dirás falso testemunho. Jesus está dizendo, é daqui que procedem as blasfêmias, os falsos testemunhos. Então, de fato, quando usamos de mentira, isso está demonstrando uma realidade espiritual do nosso coração, do nosso interior. O que está saindo da nossa boca está demonstrando como está o nosso interior. Irmãos, Deus valoriza a verdade. E essa é uma das razões dele ter dito, não dirás falso testemunho, porque ele é a verdade. Ele é essencialmente, não só a verdade, mas a verdade faz parte da essência de Deus, daquilo que Deus é. Em contraposição a isso, em João 8:44, Jesus diz assim, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não teve, como a gente costuma dizer, Jesus não teve papas na língua, né? Ele foi direto aqui com os fariseus. Olha, todas as vezes que você mente, você está demonstrando a tua, ou de quem você aparenta ser, filho. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Agora, toda mentira tem a sua fonte ali no diabo, mas passa também pelo nosso coração e passa também pela nossa língua, pela nossa boca. Lá em Mateus ainda, capítulo 12, versículos 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Mentira, ela tem a sua procedência. Teve o seu pai, mas ela hoje nasce em nosso coração e passa pelo nosso órgão, boca e língua. O valor da verdade. Deus é a verdade. Essa é a primeira base para o mandamento, porque Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Uma vez seus filhos, uma vez tendo sido renovados, regenerados por Ele, nós devemos agora mostrar ao mundo de quem somos filhos. Somos filhos do Deus que é fiel, somos filhos do Deus que é verdadeiro. Não cabe mais a mentira no nosso falar. A segunda razão é o valor do nome de uma pessoa. Em Tiago, capítulo 3, versículos 7 a 9. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos de que forma? À semelhança de Deus. Irmãos, o que Tiago está dizendo aqui? Uma vez que todos nós fomos feitos à imagem de Deus, fomos feitos à semelhança de Deus, devemos manter o nosso nome e o nome do nosso próximo protegidos do engano e da difamação. Porque quando fazemos isso, estamos refletindo a imagem do Deus que é verdadeiro, do Deus que não mente. Um nome difamado pode acabar com a vida de uma pessoa. A fofoca, a difamação, a calúnia, os rumores cruéis, eles não só prejudicam o nosso próximo, mas às vezes eles desmoralizam uma família toda, ou até mesmo a igreja. Certa vez, um casal difamou um pastor. Contou algumas mentiras, espalhou pela cidade, uma pequena cidade do interior, e espalhou algumas mentiras acerca do pastor. O ministério daquele pastor ficou bastante abalado na cidade, na própria igreja. Algum tempo depois, esse casal se arrependeu do que tinha feito, procurou o pastor e foi pedir-lhe perdão. O pastor disse: eu os perdoo. Agora, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Cidade do interior, fácil. Eu gostaria que vocês pegassem uma das suas galinhas que vocês criam e matassem essa galinha. O casal começou a estranhar o pedido, né? Sim, depois que vocês matarem a galinha, vocês arranquem todas as penas dessa galinha, coloquem essas penas num saco. Em seguida, peguem esse saco e saiam pela cidade espalhando as penas. Aquele pouquinho de pena que ficar no saco, subam lá na caixa d'água e, a hora que estiver ventando um pouco, esparramem o restante das penas. O casal ouviu. Concordaram em fazer isso. Aí estavam saindo, ao chegar à porta: pastor, espere um instantinho só, tem mais uma coisa. A hora que vocês espalharem a última pena, voltem pelo mesmo caminho, recolhendo todas as penas que vocês espalharam pela cidade, até que não falte nenhum. Vocês podem fazer isso? Certamente não. Irmãos, uma vez que mentimos sobre alguém, sobre a vida de alguém, isso nunca mais pode ser reparado por completo. A mentira combina com o diabo, mentira não combina com Deus. São duras aquelas palavras de Jesus em João 8:44. Vós sois filhos do diabo. Muito duras. E interessante, voltando lá para João 8:44, é interessante a ligação que Jesus faz aqui nesses versículos. Olha, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Interessante essa questão de ele ter sido homicida e jamais ter se firmado na verdade. Muitas vezes, a mentira pode matar a honra de uma pessoa. Às vezes, a mentira pode matar uma família por completo. Pode estraçalhar profissionalmente a vida de alguém. Eu me lembro, em 1994, uma escola em São Paulo, uma família perdeu tudo, teve que fechar a sua escola por causa da difamação. Começou com uma criança de 5 anos, né? Começou com uma criança de 5 anos que falou lá sobre um suposto abuso, que depois foi provado que não aconteceu. Só que quando isso foi provado, a escola já tinha sido fechada, já tinham perdido tudo, estavam endividados. Um delegado de polícia. E o problema não foi até o que a criança disse. O problema foi o que o delegado de polícia na época disse. Porque ele saiu em rede de TV confirmando tudo aquilo antes de confirmar, antes de investigar. É interessante essa ligação aqui. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque a mentira pode matar, não só, a mentira não pode me matar fisicamente, mas a mentira pode matar a honra, pode matar a reputação, pode matar os sentimentos de uma pessoa, pode matar os sonhos. E esse papel de caluniador, de acusador, é o papel típico do diabo, de Satanás, que aliás é o que significa o seu nome. Então, Deus não quer que mintamos, também por causa do valor do nome do nosso próximo. Quais são os tipos de mentira? Agostinho classificou a mentira em 3 classes, e depois o reformador Martinho Lutero, ele seguiu essa mesma linha de Agostinho. Existe aquela mentira que nós chamamos de brincadeira, ou a piada. Aí eu estou junto com você e saio, e começo a contar uma piadinha. Então dois homens estavam... Isso não aconteceu, dois homens não estavam, dois homens não fizeram nada, né? Mas é aquela historinha que a gente está contando, é a brincadeira. E essas não são mentiras pecaminosas. Aquelas historinhas, eu de vez em quando conto aqui, dou algumas ilustrações de algo que... foi criado, não foi, né? E nem por isso aquilo é uma mentira, é um pecado, né? Por quê? Porque são coisas que não pretendem ser tidas por verdade. Estou contando essa historinha, né? Querendo que as pessoas acreditem. O outro tipo de mentira que Agostinho classificou é a chamada mentira auxiliar. E interessante, nós encontramos essa mentira na Bíblia. Não que ela seja aprovada, mas encontramos ela relatada. Se você abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 2, você vai encontrar o rei de uma determinada cidade chamada Jericó, chegando na casa de uma mulher chamada Raabe, dizendo, olha, tem dois homens aqui. E ela diz, olha, realmente eles estiveram aqui, mas eles já foram antes do anoitecer. Se você se apressasse, ainda pode encontrá-los pelo caminho. Quando, na verdade, aqueles homens estavam escondidos. Aí, irmãos, cuidado, cuidado. Porque eu já ouvi pessoas dizerem, porque depois lá em Hebreus vai dizer assim, que Raabe foi justificada por ter acolhido em paz os dois espias. E a pessoa fez a seguinte ligação, ela foi então justificada por ter mentido. Cuidado com isso. É preciso ler o restante do texto lá em Josué, versículos 2, versículos 11 a 14. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha agora, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É por isso daqui que Raabe foi justificada, não foi pela mentira. Foi pelo temor dela a Deus, pelo reconhecimento dela de quem era o Deus que estava com o povo de Israel. Não só por, não por ter mentido, mas isso aqui foi a causa. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. É aquela mentira que foi dita para salvar uma vida. Já ouviram falar de Corrie Ten Boom? Já ouviram falar? Corrie Ten Boom, na Segunda Guerra Mundial, ela e sua família esconderam várias famílias dos nazistas. E quando os soldados apareciam, ela dizia que não tinha ninguém. E ela estava ali salvando aquelas vidas. Aqui, irmãos, entra uma questão. Salvar a vida era um bem maior do que falar a verdade. Uma vida era mais preciosa do que falar a verdade. Em 1 Reis 18, nós encontramos Obadias escondendo do rei Acabe 100 profetas. E ele ia e alimentava e dava alimento. E quando o rei Acabe pergunta para ele, ele diz que não sabe onde estão esses profetas. Porque se Acabe os encontrasse, Acabe os mataria. Agora, quando você mente para benefício próprio, para levar alguma vantagem, isso é fraude, é pecado, é engano, é mentira, é do diabo. E o terceiro tipo de mentira é aquela mentira danosa. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja, a morte e a vida estão no poder da língua. O sexto mandamento, ele está proibindo danos ao próximo. O mandamento anterior, está proibindo danos ao próximo com a morte. O sétimo com o corpo. O oitavo tomando-lhe algo. E o nono mandamento está proibindo com a língua. E o cuidado com a reputação do irmão. Por quê? O mentiroso está muito próximo do assassino. Por aquilo que já disse, mata a honra, mata a reputação, mata o bom nome. Por isso, é isso que o provérbio está dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu fico observando, às vezes, irmãos, na própria igreja, como nós somos tão rigorosos com alguns tipos de pecado. Por exemplo, especialmente os pecados na área sexual. Como somos rigorosos, como tratamos com rigor esse tipo de pecado. E às vezes tratamos outros pecados tão ou mais destrutivos, até mesmo com certa leviandade. Como a mentira e a fofoca. E olha, irmãos, pare e pense um pouquinho. Qual órgão causa mais problemas na vida de uma igreja? O órgão sexual ou a língua? Pare para pensar. O que causa mais problemas, às vezes, na vida de uma comunidade? E na nossa vida? Na nossa vida como igreja? Ah, aí a gente tem aquelas desculpas. A gente já vai se protegendo. Eu sei que não deve julgar. Eu não estou julgando, não. Mas sabe, fulano? A gente já vai se protegendo, né? Eu não quero julgar, não, mas... Olha, fulano é muito esforçado, mas... E aí vem a língua para completar. Ah, sabe da última? Depois eu conto só para você. Irmãos, esse é o pecado do covarde. Deus quer que a honra das pessoas seja preservada e a nossa honra também seja preservada. Agora, o problema, pelo que Provérbios diz, o problema, e a gente juntando aí com o que Tiago diz, o problema não é a língua em si, não é o órgão língua. O problema é o uso que fazemos da nossa língua. O problema é como nós escolhemos usar o nosso órgão de fala. O bom uso que fazemos dela ou o mau uso que fazemos dela. O bom uso que fazemos quando usamos a nossa língua para abençoar, para aconselhar. E o mau uso que fazemos para torcer, para distorcer, para exagerar, para confundir a verdade. Outros tipos de mentira. Às vezes nós mentimos pelo exagero. Já mentiu pelo exagero? Né? De aumentar um pouquinho as coisas. Não foi bem daqui, você aumentou um pouquinho. Ou mentir por omissão. Meia verdade. Ó, eu não menti, eu falei a verdade. Mas eu não falei toda a verdade. Meia verdade é mentira. Meia verdade não é verdade. É mentira. Dê uma olhada lá em Gênesis. O papo de Eva e a serpente lá, você vai entender que meia verdade não é verdade, é mentira. Quando mentimos para deixar uma boa impressão, isso aí é muito próprio nosso, né, jovens? Eu sou jovem também, bem jovem. A gente gosta de deixar uma boa impressão, às vezes, os rapazes com as meninas com os rapazes, então a gente dá uma certa exagerada em algumas qualidades. Muitas vezes as mentiras que cantamos nas músicas. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Aí chega durante a semana, você vai ler a palavra e Deus está falando assim, olha, seja honesto. Aí para Deus, isso não vai dar para ouvir, não. Ou quando você canta aqui o hino 333, a ti seja consagrada minha vida. Tudo que tem, quando mentimos para os nossos filhos, já mentiu para o seu filho? Eu já menti para o meu filho, ai que dureza. Filho, ó, se você fizer isso, depois o papai vai te levar para passear no parque. São aquelas promessas que nós fazemos e não cumprimos. Se você prometeu e não cumpriu, você mentiu. Isso é mentira. As promessas não cumpridas. Aqueles votos que nós fazemos, às vezes no início do ano, Senhor, esse ano que vem eu quero consagrar mais a minha vida, eu quero participar mais da igreja, eu quero ler a Bíblia todo dia. Não preciso nem uma semana para aquilo e tudo pelo ralo. Eclesiastes capítulo 5. Versículos 5 e 6 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Melhor é que não votes. Sabe aquele ditado: mentira tem perna curta? Esse ditado é bíblico, viu gente? Ele não está desse jeito na Bíblia. Mas se você abrir em Provérbios 12, 19, diz assim: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A língua mentirosa permanece apenas um momento. É isso que esse ditado popular quer dizer. A mentira tem perna curta. Ela não vai longe. Além de tudo, ela não dura pouco. Além dos danos que ela causa, ela não dura pouco. E mais cedo ou mais tarde, ela acaba se voltando contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Pelo contrário, sabe qual é o prazer de Deus com a sua vida e com a sua boca? Provérbios 19, 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. E para encerrarmos, irmãos, nós vamos ler três textos. Efésios, capítulo 4, versículos 25. Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora ele começa dizendo: por isso o quê? Versículos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, fomos libertos. Fomos libertos dessa escravidão da nossa língua, de falar e de proferir mentiras e de proferir coisas que venham a destruir, que venham a desonrar a vida do nosso próximo. Somos novas criaturas, é isso que ele está falando. Olha, uma vez que foram feitos novos, Vocês devem agora se despir, se despojar, lançar fora aquilo que é próprio do velho homem, aquilo que é próprio daqueles que continuam sendo filhos do Pai, da mentira. Mas vocês foram renovados na verdade. Então se revistam agora daquilo que é próprio de quem procede da verdade. Então por isso, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós não precisamos jurar. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Sermos constantes na verdade, buscarmos a verdade nos nossos relacionamentos, sermos verdadeiros nos nossos relacionamentos. Agora só Deus. Como o Tiago diz, nós não conseguimos domar a nossa língua. Mas Deus pode fazer isso por nós. O Espírito Santo que habita em nós faz isso. Lembram? Quando as águas foram transformadas lá em Mara, aquelas águas amargas foram transformadas em água doce. Uma fonte amarga, um coração de onde procedem mentiras. Essa mentira só pode ser retirada se houver uma transformação da fonte, que é o coração. Sabe como aquelas águas foram transformadas? Moisés tocou as águas com o lenho. A nossa língua, a solução para os nossos lábios, está naquele lenho, na cruz. É ali que a mentira deve ser crucificada. E é dali, então, que nós tomamos a verdade para as nossas vidas. Quando o Espírito Santo disser, não diga isso, não diga. Quando ele disser, não minta, não minta, fique calado. Lembre-se de que agora você é filho de Deus, do Deus que é verdadeiro, do Deus que é fiel, do Deus que não mente e que não pode mentir. Fale a verdade sinceramente, em amor. Espalhe ao vento o louvor, a glória, que vai edificar a vida de outros e não destruir. Abra sua Bíblia no Salmo 19, versículo 14. Quero convidá-lo a ficar em pé. Salmo 19, 14. Vamos ler juntos esse verso? Todos juntos? Bem forte, hein? Senão nós vamos repetir até ficar bom. Vamos lá? Leiamos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Foi bom. Deus os abençoe.